Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto. Começa agora mais um termómetro hoje com a jornalista de lifestyle do Observador, a Francisca Dias Real. Fala, Francisca, bom dia.
Bom dia.
Bom dia, quem é que está no quente?
No quente, trago-vos Miranda Kerr. Se bem se lembram, a modelo esteve casada com Orlando Bloom, ali entre 2010 e 2013, e hoje está a escaldar porque mostrou ter uma bela relação com o ex-companheiro, mas mais do que isso, ter uma ótima relação com a atual mulher de Bloom, que é Katy Perry. Miranda diz que está muito agradecida pelo facto da cantora estar na vida do ator, porque ajuda a Kerr, de alguma maneira, a lidar com ele na aventura que é a coparentalidade.
Mas Francisca, mais vale assim, não é, do que andarem a dizer mal um do outro, pelo menos dão-se todos bem.
Claro.
Sim, eu acho super saudável, não é? Claro. Miranda Kerr, que fez estas declarações durante o podcast Moments with Candace Parker, foi mais longe e disse que se tornou mais próxima de Katy ao longo do tempo e preferiu as seguintes palavras: eu amo-a. Seria seguro dizer que amo mais do que o pai de Feline. Aqui o Feline é o filho que a modelo partilha com Orlando Bloom. Portanto, há aqui claramente laços muito fortes. Miranda conta também que costumam fazer férias em conjunto e que sempre que há um momento importante a assinalar, também acabam por se juntar todos.
Ou seja, podemos concluir que ela já se dá melhor com a Katy do que com o ex-marido, não é? Isto fica aqui claro, não é? É uma declaração de amor.
Eu acho que foi essa a ideia que transpareceu, apesar de parecer que obviamente há ali uma relação entre os três até muito bonita, mas Miranda Kerr diz que vê Bloom como um irmão, ainda que na maioria das vezes é um irmão irritante, e acho que quem tem irmãos consegue perceber aqui a comparação. Mas Katy Perry ajuda aí a mediar a coisa, não é? Ajuda a lidar com ele e a tirar a pressão de toda a situação, que poderia ser constrangedora, mas que neste caso claramente não é.
Vamos então ao morno, Francisca.
No morno, Cameron Diaz, como convidada do Heart to Heart, o programa do humorista Kevin Hart, Cameron voltou a falar nas razões que a levaram a afastar-se de Hollywood, uma decisão que ela tomou ainda em 2018. A atriz revela que precisou de se concentrar noutros aspectos da vida, além da fama e do dinheiro.
E quando se ganha assim milhões, não é? Se calhar começa a pensar-se na reforma antecipada.
E quem nos dera, não é? No programa...
Foste tu que disseste, eu não disse nada, fiquei aqui caladinha.
Eu acho que sim, eu gostava. No programa, Cameron Diaz diz que, apesar de saber que estava no centro das atenções, por ter já um nome de peso na indústria, obviamente, começou a não ser suficiente para ela, até porque confessa que só ela, que ela não conseguia gerir a própria vida, era uma coisa que não acontecia quando era atriz, porque tinha outras pessoas a gerirem não só a sua carreira, mas também a sua vida pessoal, de quando acordava, quando comia, enfim, até os horários ela não conseguia controlar. E desde que deixou os ecrãs, diz que consegue definir a sua própria rotina e que consegue viver finalmente em paz consigo mesma. Percebeu de facto que havia outras partes da sua vida, como é o caso da maternidade, que estavam a ficar para trás.
Portanto, fez ela muito bem
lidar com elas, viver com elas.
Vamos então ao frio.
No frio, Harry e Meghan. Parece que afinal, se um dia vem o elogio, no outro vem a polémica. Um historiador e especialista no dossiê da família real britânica diz agora que afinal, a filha do casal, Lilibet, poderá ser batizada na Califórnia, onde nasceu a 4 de junho.
Ah, sim, mas eles não tinham dito que até queriam um batizado real com tudo aquilo a que a criança tem direito?
Exatamente, no mês passado as intenções seriam precisamente essas, depois de Harry ter viajado para o Reino Unido a propósito da inauguração da estátua em homenagem à sua mãe, a princesa Diana, e nessa visita Harry mostrou de facto vontade em fazer um batizado real para a filha Lilibet com a presença da rainha. Mas parece que afinal mudaram de ideias, sobretudo para evitar que surjam as mesmas polémicas que marcaram o batizado de Archie.
Espera lá, que polémicas foram essas? É que são tantas que eu começo a perder-me, já perdi o fio à meada.
Já há uma lista delas. Então, Archie.
Este é o número 23, vais tu dizer.
Archie foi batizado em Windsor em 2019, mas a cerimónia foi toda ela envolta num secretismo tal, com 25 convidados apenas, que chegavam de forma muito discreta, até acederam ao evento por uma porta nas traseiras, e a rainha não marcou presença no batizado, por exemplo, supostamente teria tido um compromisso nesse dia, e Harry e Meghan acabaram também por excluir a imprensa e o público da ocasião. E este especialista fala precisamente nisso, diz que a relação que o casal, do casal com a imprensa inglesa piorou quando Archie foi batizado, por ter sido batizado em privado e até por nem sequer terem divulgado o nome dos padrinhos da criança. Daí tudo apontar agora para que Lilibet seja batizada na Califórnia. Outra das questões que este especialista levanta é o facto de se desconhecer ainda por completo quando é que a rainha e os membros da família real vão conhecer.
É apenas um pormenor também, não é?
Esse é um
vão ser esquisitinhos, não é? O Natal está quase aí.
Exato.
Nem que seja. A jornalista da editoria de Lifestyle do Observador, Francisca Dias Real, nesta viagem ao mundo dos famosos, foi mais um termómetro das manhãs 360, sempre depois das 10h30. Francisca, marcamos encontro amanhã, à mesma hora.
Exatamente.
Até amanhã. Também.